sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 9 de fevereiro. Hoje aqui em Washington, frio e tempo de chuva, lá fora 3 graus centígrados. Vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção, como quase sempre, é do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Eleitores no estado americano de New Hampshire estão a votar nas segundas eleições primárias. Ofensiva governamental síria poderá deixar centenas de milhares de pessoas sem ajuda humanitária. Na primeira meia hora, dedicados à Angola, houve uma manifestação em Luanda contra a prisão do ativista Nino Alves. Nós vamos falar com o seu pai. Vamos também falar com um dos membros do chamado Governo de Salvação Nacional, que está a ser usado como acusação contra os ativistas. Na emissão de hoje, vamos abordar a situação da economia. No UAMBO, a central sindical lança grito de alarme.
O salário mais baixo do funcionário público perdeu o poder de compra de 35%. Nesse momento que vos falo, ainda não estão a ser pagos os salários do mês de janeiro.
No Namibe, a polícia tem que intervir em bichas em frente a armazéns e a população sente o efeito da crise.
Subiu cada dia, cada minuto as coisas estão a subir. Está mal, a vida está mal. Aqui só almoçam, não mata bicha. Se mata bicha, não pode jantar, porque está mal. Esse ano as coisas piorou.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Donald Trump e o senador Bernie Sanders deverão ganhar a votação de hoje no estado norte-americano de New Hampshire, no âmbito do processo de escolha dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, segundo uma sondagem divulgada pela CNN. O também senador Ted Cruz aparece no terceiro lugar com 14% e na quarta e quinta posição está o governador de Ohio, John Kasich, com 10% e o antigo governador da Flórida, Jeb Bush, com 7%, respectivamente. Do lado do Partido Democrata, o senador Bernie Sanders obtém, na mesma sondagem, 61% dos votos, enquanto a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, recolhe 25%. A sondagem divulgada pela cadeia de televisão CNN foi feita pela Universidade de New Hampshire com base em entrevistas telefónicas realizadas entre 4 e 8 de fevereiro.
As Nações Unidas advertiram hoje que se as forças pró-governamentais na Síria conseguirem cercar a cidade estratégica de Alepo, 300 mil pessoas poderão perder ajuda humanitária. Segundo uma avaliação da ONU, a ofensiva em Alepo cortou as linhas de abastecimento dos rebeldes junto à fronteira com a Turquia. Mais avanços na zona poderão provocar a fuga de 100 a 150 mil civis da cidade. O Programa Mundial da Alimentação anunciou hoje que já está a distribuir comida a 21 mil pessoas que fugiram de Alepo para Azaz e descreveu a situação naquela cidade como volátil. As forças pró-governamentais procuram chegar a Alepo no combate aos rebeldes que há 5 anos confrontam o regime do presidente Bashar al-Assad.
Um choque frontal entre 2 comboios esta manhã na Alemanha provocou a morte de 9 pessoas e mais de 100 feridos, 50 dos quais em estado grave. As causas do acidente ainda não são conhecidas. Em conferência de imprensa, o ministro dos Transportes e Infraestruturas da Alemanha, Alexander Dobrindt, revelou que as carruagens de ambos os comboios ficaram partidas em 2 depois de terem colidido a uma velocidade consideravelmente alta.
Forças africanas iniciaram ontem, no Senegal, um programa de treino antiterrorista liderado pelos Estados Unidos. O comandante das forças americanas salientou os sinais crescentes de colaboração entre grupos de militantes islâmicos no norte da África e no Sahel. O exercício teve início poucas semanas após um ataque na capital do Burkina Faso que custou a vida a 30 pessoas. O assalto a um hotel utilizado por estrangeiros levantou receio de que os militantes estejam a tentar alargar as suas ações do norte do Mali para nações aliadas, como o Senegal. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As ativistas Laurinda Gouveia e Rosa Conde, arguidas no processo contra os 17 que estão a ser julgados por rebelião, e mais duas outras dezenas de jovens manifestaram-se nesta terça-feira em frente à cadeia da comarca de Viana, onde está preso Nito Alves. O ativista foi condenado a 6 meses de prisão efetiva num julgamento sumário ontem por injúria, depois de ter dito no Tribunal Provincial de Luanda não temer pela sua vida e que o seu julgamento e de outros ativistas era o que chamou de uma farsa. Os jovens ligados ao autodenominado Movimento Revolucionário exibiram cartazes em que se podia ler que o julgamento é uma palhaçada, panfletos, e gritaram palavras de ordem a pedir a libertação de Nito Alves e de José Marcos Mavungo, condenado a 6 anos de prisão em Cabinda. A reação de Nito Alves no tribunal aconteceu ontem, quando o pai era ouvido como declarante no processo dos 17 ativistas. O pai de Nito Alves justifica a atitude do filho com o desespero e a pressão que existe sobre eles e os colegas ativistas que estão há muito tempo à espera do fim deste processo. Fernando Batista diz que as perguntas que lhe foram feitas no tribunal visavam intimidá-lo.
É uma justiça que não está correta, porque eles tinham que perdoar a pessoa, qualquer pessoa sendo. Nós estamos quase 1 ano que não se resolve o assunto. O juiz, em vez de fazer bem as perguntas que vão considerar os seus interrogatórios, faz de forma a querer me intimidar. Isso um qualquer, sendo o filho, não vai esperar que o pai dele seja humilhado de uma forma dentro de um interrogatório que faz parte de uma forma social correta.
Refira-se que os protestos de hoje de 2 dezenas de jovens foram acompanhados por mais de 100 oficiais da polícia, mas não se registaram confrontos. O padre Pio Akusanga, pároco nos Gambos, na província da Huila, integra o chamado Governo de Salvação Nacional, que foi mencionado no julgamento, e já foi ao Tribunal Provincial de Luanda depor como declarante. Em conversa com a Voz da América, há momentos, o padre Pio manifestou o seu desagrado e preocupação por este facto que ele diz ter sido criado pelo governo. Ele foi mais longe e classificou o julgamento dos 17 ativistas acusados dos crimes de rebelião e de prepararem um golpe de Estado como algo de surrealista, recambolesco e nada sério.
Eu acredito que, de fato, esse julgamento, né, se tornou algo surreal, algo rocambolesco, no sentido de que não se pode acreditar que estejamos, não é, perante um julgamento, enfim, sério, quando se tratou de uma iniciativa privada de um cidadão, não é, que com seus amigos, portanto, debateu a questão no Facebook, e o Ministério Público foi buscar essa informação e transformou, portanto, algo, uma conversa privada, não é, em assunto de interesse nacional. Naturalmente, estigmatizam as pessoas, nós todos envolvidos nessa lista. Estamos a ser acusados de golpistas, não é, de gente que está sempre a conspirar para derrubar o presidente da República, com todos esses epítetos e com o que isso representa diante das nossas famílias, né? Que não têm o conhecimento do problema, não estão envolvidos na compreensão do contexto, não é? Já imaginam o que é que isso representa, não é? E o que isso representa, diríamos, nas cabeças dos fanáticos do regime e dos mal preparados, não é, que estão na política do partido no poder. Anteontem foi encontrado um panfleto que eu acredito ter sido encomendado a partir do topo, não é, para os chamados muchachos daqui da base, a acusar-me de que o Padre Pio está envolvido em política. E eu quero crer, não é, oxalá de fato esteja redondamente enganado. Quanto mais se aproximar o frenesi das eleições, não é, essa paranoia também vai aumentar de tons. Poderá, de fato, representar na cabeça de gente sem preparação, não é, enfim, um grande perigo para muitos de nós.
Era o padre Pio Akusanga. Os integrantes do suposto governo de unidade nacional admitem tomar uma posição conjunta sobre esta situação. O padre Pio diz mesmo que há que responsabilizar o governo frente às consequências desse facto, tanto junto da opinião pública angolana como internacional.
Nós ainda estamos a consertar entre todos que constam daquela lista, aqueles que se puderem encontrar, né, portanto, ou fisicamente ou virtualmente, para podermos sair enfim, algum documento que defina o nosso posicionamento diante dessa realidade criada de forma paranoica e denunciarmos e responsabilizarmos o próprio governo angolano sobre todas as consequências que possam advir da criação desse quadro fictício, para de facto Angola e o mundo saibam o que é que nós pensamos nesse sentido.
Era o padre Pio Akusanga, pároco dos Gambos, na Huila. Ele estava a falar com o colega Álvaro Lugero de Andrade. E agora vamos falar da crise económica e vamos começar no Uambo, onde o central sindical UNTA lançou um grito de alarme. Inflação atinge 75%, trabalhadores do Estado não são pagos. Coco Mukuta.
Os trabalhadores angolanos perderam o poder de compra em cerca de 75% e a vida está cada vez mais difícil, revela Adriano dos Santos, responsável da UNTA, Confederação Sindical, na província do Uambo.
A vida económica e social dos trabalhadores continua a degradar-se porque a atual crise trouxe consigo a inflação galopante, que está na ordem de 75%, é dizer, o salário mais baixo do funcionário público perdeu o poder de compra de 75%. Logo, isto fez com que haja subida dos preços dos bens de primeira necessidade e, concomitantemente, agudizou a vida dos trabalhadores, porque temos funcionários, por exemplo, professores e enfermeiros, que trabalham em zonas muito distantes das grandes cidades, têm que viajar, têm que pagar o transporte e, certamente, aumentou também o valor do transporte. Feitas as contas, o funcionário praticamente fica sem nenhum valor no fim do mês.
Santos denunciou ainda que até o momento não foram pagos os salários do mês de janeiro e, com a subida dos preços de todos os produtos, os trabalhadores sentem maior dificuldade.
Nesse momento que vos falo, ainda não estão a ser pagos os salários do mês de janeiro de 2016. Como pode imaginar, perante essa inflação e perante a subida galopante dos preços dos produtos, dia após dia, ninguém tomou medidas, preocupou-nos muito e então resolvemos realizar essa assembleia e das conclusões que nós tiramos, vamos fazer chegar a quem de direito, fundamentalmente a nossa central sindical, que é a UNTA, a Confederação Sindical em Luanda, que participa no órgão central de escutação e concertação social, a fazer chegar as inquietações dos trabalhadores da província do Uambo ao governo central. Como a situação é conjuntural do país, nós vamos começarmos com esse gritaria, certamente, das demais províncias, a situação é a mesma. Para efeito, a UNTA, como central sindical, tem que assumir esse papel para, junto do governo central, negociarmos no âmbito da escutação e concertação social, e encontrar algumas soluções que atenuam o custo de vida atual.
Adriano dos Santos, o responsável da UNTA Confederação Sindical na província do Uambo, falava à margem de uma assembleia realizada na segunda-feira com a participação de cerca de 300 sindicalistas de base que agora deverão submeter as suas preocupações e sugestões à direção daquela organização sindical. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E ainda falando da crise económica ou financeira, vamos para o Namibe, onde a polícia foi ontem chamada a intervir depois de tumultos nas filas em frente a armazéns que vendem produtos básicos. Isto ao mesmo tempo que o aumento do custo de todos esses produtos provoca alguma inquietação. O Armando Chicoca foi investigar.
A província do Namibe volta a registrar longas filas em armazéns de venda de comida, com tumultos à mistura. A polícia teve que ser chamada a intervir para pôr ordem naquilo que muitos chamaram de disputa pelo posicionamento de lugar para cada uma das mulheres. A maioria franja da população que esteve nas longas filas de armazéns que vendem arroz, óleo, fubá, assim como outros gêneros alimentícios. A Voz da América esteve nos locais de maior fluxo de gente, mas os proprietários dos referidos armazéns negaram prestar qualquer informação da incapacidade de oferta de produtos básicos diante da procura, já que muitos armazéns, que também faziam vendas de bens alimentares e a grosso, encerraram as suas portas e outros abertos às moscas. Alguns populares disseram que a disputa tem a ver com o período curto estipulado pelos armazéns no atendimento à população, das 8 às 10 horas, e perante este facto, todos querem entrar ao mesmo tempo, porque na sua ótica, os produtos estão a escassear.
Meu nome é Mami. Está abrindo às 8, estão fechados às 10. Ah, está cheio mesmo.
A senhora conseguiu comprar um saco de arroz?
Sim, consegui mesmo, 8,5.
E um saco de açúcar, está quanto?
Açúcar agora não está aparecendo mesmo, no armazém não tem. Agora estou escutando o preço, é 17,5. Estava 7,5, agora 17,5. Está difícil mesmo.
Os preços subiram na ordem de 150 a 200% do custo praticado até o segundo semestre do ano de 2015.
Luísa Fina.
Dona Luísa Fina, faz negócio há quanto tempo?
Há 3 anos. Eu vendo arroz, fubá, caixas de homus e litros de bidão de óleo. E subiram mais é o arroz, a fubá e o óleo. Hoje o saco de arroz está 6 mil e nós aqui estamos a aplicar 7 mil. A fubá, 5,800, aqui estamos a aplicar 6,5.
E antigamente compravam esses produtos por quanto?
Comprávamos por 2.500, aqui vendemos 3.000.
Francisca Chilombo, de 50 anos de idade, é negociante há cerca de 30 anos.
Eu sou natural de Kahala, província do Ambo.
Está aqui no Namibe?
Sim, estou aqui no Namibe. Estou aqui há 32 anos.
Qual é o negócio que a mãe faz aqui no mercado 5 de abril?
Eu vendo fubá limpa, farinha de trigo e açúcar. Saio da açúcar no armazém. Durante a semana, compraram já 18 mil. Comprei porque não vi como é que eu vou vender. Não aceitei. Só que comprei uma farinha. A farinha comprei a 5.950. Não estou no armazém, não angolizar não.
E diz que durante a semana leva para sua casa, como lucro do seu negócio, 700 kwanzas para o consumo da família.
Talvez ganho lá 750, 800 no saco.
E demora quantos dias para vender esse saco de farinha e trigo?
2 semanas.
2 semanas já vender para ganhar 750 kwanzas?
Até aí, talvez o dinheiro não saia lá, mora lá mesmo. Você quando vai no armazém, encontra as coisas subindo cada dia, cada minuto as coisas estão subindo. Tá mal, a vida está mal aqui, só almoçam, não mata bicha, se mata bicha não pode jantar, porque tá mal, esse ano as coisas piorou, tá mal mesmo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir a partir de Washington ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655 e na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o sacerdote católico Pio Wakusanga. Ele, portanto, exerce a sua atividade pastoral nos Gambos e ele é também presidente da Associação Construindo Comunidades. Conforme nós noticiámos recentemente, registaram-se confrontos na comuna de Kapunda, no município de Luquembo, em Malanje. 2 processos-crimes foram abertos pelos serviços de investigação criminal. Um dos processos é contra militantes da UNITA por ofensas corporais e outro contra aldeões que terão destruído casas de militantes do Galo Negro. Tudo começou com a remoção de símbolos da UNITA. O Isaías Soares diz-nos que os aldeões acusam os sobas da aldeia de Kaonde de serem os autores morais e materiais da destruição das residências dos militantes da UNITA naquela localidade. Isaías.
Os sobas da aldeia Kaonde, comuna de Kapunda, município do Lukembo, cerca de 300 km a sudeste da província de Malanje, foram os autores morais e materiais da destruição das residências dos militantes da UNITA naquela localidade. As casas e haveres foram todos destruídos, como diz Paulino Manuel.
Sim, foi destruído ontem, 18 horas mesmo. É os sobas, o administrador é que mandou para destruir as casas. Desapareceu 5 cadeiras, 180 mil kwanzas, é que eu estou a chorar. A monta para o que tirar. Adiantaram de tirar. Tenho 3 mulheres. Tenho só uma filha. Eu só espero me dar minha casa como estragar meu dinheiro.
Madalena Alfredo está igualmente ao relento com os seus filhos.
Assim, na hora que eles vieram então encontrar as crianças na parede, então começaram a tirar fora. Então começaram a rasgar cortinas e também as portas, outras coisas. Então pronto, assim. Era noite. Ninguém deu conta se é fulano ou fulano.
As autoridades tradicionais de Kapunda mobilizaram-se para desalojar todos quantos se identificam com o partido da UNITA. Disse igualmente outra testemunha daquela ação.
As pessoas que saem no Luquema, no Luquema não saem as pessoas. Vocês que estão aqui, fica mesmo assim. Em Malanje não tem nada UNITA. Em Luanda não tem nada UNITA. Porque a UNITA fica mesmo aqui na comuna do Kapunda, mas aqui no bairro do Kahonte. Porque você fica mesmo assim. Aqui não fica nada outra pessoa. E só o Bamisango disse não. Esses casos aqui partiu. Pensa que vai vir mais para chegar aqui no bairro. Quando vai vir, vou lhe meter as coisas dentro da cabeça para ir já. Não vou ficar aqui no Kahonte mais. Assim, com isso acabou mesmo. Foi isso também que escutou.
O clima de medo se instalou na aldeia e as autoridades governamentais ainda não puderam impor a ordem e tranquilidade públicas. Refere igualmente uma fonte naquela localidade. Isaías Trazimalães para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar por falar dos Jogos Olímpicos deste ano no Rio de Janeiro. O Quénia diz que poderá renunciar à competição se a epidemia do vírus Zika se agravar. Quem o disse foi o presidente do Comitê Olímpico do Quénia, Kipchoge Keino. Keino disse que não pode pôr em risco a saúde dos jovens quenianos, mas acrescentou que é sua intenção aguardar até o último minuto antes de uma decisão final. O Brasil, recorde-se, é atualmente o país mais atingido no mundo pela epidemia de Zika. Segue-se a Colômbia. Mas Jogos Olímpicos sem atletas quenianos? Não dá para acreditar. Vamos agora para o futebol português, onde ontem o Sporting empatou em casa com o Rio Ave a 0 bolas. O treinador do Sporting é o inimitável Jorge Jesus.
A equipa do Sporting fez um bom jogo. Claro que não fez um bom jogo nos 96 minutos. Houve momentos, principalmente os primeiros 15, 20 minutos da primeira parte, a equipa aí não esteve tão bem. Foi uma equipa que teve um bocadinho insegura na sua fase de preparação do jogo. Perdemos em casa 2 pontos, mas continuamos execo no primeiro lugar. Ganhámos 1 ponto ao rival, perdemos 2 para o outro rival, e isto vai ser luta constante. Sai triste porque... Não sai triste, não estou nada triste, não estou satisfeito de não ter ganho, mas estou cada vez mais convencido que esta equipa tem uma alma, tem qualidade, tem força, tem tudo para continuar na frente. Estão os 3 envolvidos, os 2 melhores que a equipa do Porto, como é óbvio, têm 6 pontos de avanço, mas tudo está em aberto para as 3 equipas. Isto vai-se perder muitos pontos, e aquela que tiver mais capacidade para continuar na frente é aquela, como é normal, vai sair vencedora.
JJ Jorge Jesus, treinador do Sporting. Pois o que é que este empate significa? Pois significa que Benfica e Sporting estão no topo com 52 pontos. O Porto tem 46 e este fim de semana temos Porto-Benfica. E o Rio Ave? Oh, o Rio Ave está em 7º com 29 pontos. Não é preciso dizer aos angolanos o que significa a queda global do preço do petróleo. Mas essa queda abala não só a economia de Angola, claro está, abala a economia de outros países produtores de petróleo, também em África. A Nigéria não é exceção. O ano económico apresenta-se difícil, conforme nos diz o Amâncio Miguel.
A economia da maior potência de África é afetada pelo preço do petróleo. A queda do preço do barril para 35 dólares preocupa os analistas. Bismarck Rewan é diretor executivo da Financial Derivatives Company, uma empresa que faz análise financeira.
O impacto do preço do petróleo é, to put it mildly, catastrófico.
Ele diz que o impacto da queda do preço do petróleo é, de uma forma suave, catastrófica, na medida em que estavam todos mal preparados para lidar com a situação. A Nigéria produz mais de 2 milhões de barris por dia, tornando-se no maior produtor africano. Cerca de 70% das receitas do governo vêm da venda do petróleo. No pacote de exportações do país, o petróleo faz 69%. Essa dependência coloca a Nigéria numa posição vulnerável em caso de flutuação de preços, tal como afirma Dolapo One, chefe de pesquisa da energia do Ecobank. Tal como realça One, o petróleo é a principal fonte de receitas do governo que sustenta a economia. O presidente Muhammadu Buhari foi eleito em 2015 após uma campanha de promessa de criar emprego e baixar a corrupção. Recentemente fez a proposta de um orçamento com um acréscimo de 25% em relação ao ano passado e uma lista de investimento em infraestruturas. Mas Rewan diz que o preço do petróleo poderá fazer o governo travar alguns dos projetos prometidos.
If the promises are waiting while the government is spending money on luxuries and ostentation,
e diz ainda Rewan, se o governo gastar dinheiro em luxo e ostentação, haverá uma crise. Mas se for pela austeridade, alguns dos projetos serão adiados até a altura em que a economia melhorar. A queda do preço do petróleo poderá frustrar a agenda de Muhammadu Buhari, mas ONI acha que é também uma oportunidade para fazer grandes mudanças na indústria do petróleo. Tais mudanças incluem o fim do esquema de subsídios, que é criticado por ser dispendioso e corrupto, assim como reformar a Empresa Nacional de Petróleos.
Era o Amâncio Miguel aqui quase a fechar esta primeira meia hora da hora e meia de emissão da Voz da América. Eu quero já chamar a atenção para a nossa terceira meia hora, onde hoje vamos falar de política americana, das eleições que estão hoje, as eleições primárias, que estão hoje a decorrer no estado de New Hampshire. Isso na nossa terceira meia hora. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique, onde permanece a tensão política, agora com alguns aspectos militares. Isso dentro de aproximadamente 2 minutos e meio. Até lá vamos ficar com a música cabo-verdiana de Tito Paris, Dança Mami Crioula.
Dança Mami Crioula, cola na mim, pensa na passada, vi, coladeira. Dança Mami Crioula, cola na mim, pensa na passada, vi, coladeira. Saburra ela na nos terra Cabo Verde, lá no tá sentindo a meia nossa missão.
Saburra ela na nos terra Cabo Verde,
lá no tá sentindo a meia nossa missão. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, no coladeira. Dança mami crioula, cola na mim. Na passada, vi no coladeira.
Saburra ela na nossa terra cabeça.
Lá no Tati, vi na meia nossa edição.
Saburra ela na nossa terra cabeça.
Lá no Tati, vi na meia nossa edição. Chega na mi vou perder tão forte que pra me sentir calor de boa morrinha, o Cabo Verde. Na mi boa per tão forte que pão sentir calor de boa morrinha ao Cabo Verde. Saburra ela na nos terra Cabo Verde, lá não tá sentindo a meia nos tensão.
Saburra ela na nos terra Cabo Verde,
lá não tá sentindo a meia nos tensão.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 9 de fevereiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, eleições primárias no estado de New Hampshire, Síria, centenas de milhares de pessoas precisam de ajuda humanitária por causa da ofensiva governamental, Senegal começa treino antiterrorismo com apoio dos Estados Unidos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax de Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula, em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau sintonizando a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode também aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Suleiman Tarawali e na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde o Presidente da República, Filipe Nyusi, disse que nada é impossível quando se trata de garantir a paz e a estabilidade no país e que por isso continuava aberto e disponível a dialogar com a liderança da RENAMO com vista ao estabelecimento de uma paz efetiva no país. Nyusi assumiu essa posição perante os membros do Conselho de Ministros que foram felicitá-lo por ocasião do seu 57º aniversário natalício. Contudo, vincou que no diálogo com o líder da RENAMO haverá sempre a necessidade de se observarem todos os preceitos legais como forma de tornar as decisões execuíveis. Ainda em Moçambique, a polícia de Sofala, no centro do país, anunciou que tem ordem judicial para capturar 6 militares da RENAMO e o delegado político distrital do partido em Nhamatanda, acusados de invasão, rapto e tortura de membros da Frelimo, o partido no poder. Sidi Di Paulo, oficial da imprensa no comando da polícia de Sofala, disse que o tribunal emitiu um mandato de captura contra Joaquim Trinta e outros 6 militares da RENAMO em Nhamatanda, acusados de uso de armas de guerra do tipo AK-47, com as quais balearam um secretário de bairro e o seu filho, além de arrombar uma casa para raptarem o proprietário. Enquanto isso, a polícia moçambicana afirmou que não vai permitir a instalação de postos de controlo ao longo da estrada nacional que liga o sul, centro e norte do país, anunciados pela RENAMO como forma de controlar raptos, alegados raptos de seus membros. Alfredo Júnior tem mais para nós.
O clima de tensão político-militar tende a recrudescer na região centro e norte de Moçambique, onde tem-se relatado confrontos entre as forças de defesa e segurança do país e os homens armados da RENAMO. Face ao desaparecimento de seus membros, antigos generais da Perdiz anunciaram que irão instalar postos de controlo ao longo da estrada nacional que liga o sul ao centro e norte do país, disse Horácio Calavete, chefe da mobilização da RENAMO em Sofala.
Primeiro, é de colocar os controis em toda a estrada, no cruzamento entre Inchope, a Rio Save, e Inchope, a Caia, a Rio Zambese, de Inchope ao Rio Zambese de Tete. Que esses controis vão servir para fiscalizar ou controlar os carros que saem do sul para o centro, do centro para o sul, do norte para o sul e sucessivamente. Mas serão carros que são suspeitas, porque as pessoas que passam a vida a raptar as pessoas andam de carro, não andam a pé, então será necessário fazer este controle.
Reagindo a este anúncio, a Polícia da República de Moçambique diz que não irá permitir a instalação de postos de controle ao longo da Estrada Nacional, segundo disse o porta-voz do Comando-Geral, Inácio Dina.
E tendo em conta que o mandato da Polícia, o mandato das Forças de Defesa e Segurança é evitar que haja alteração da ordem pública, haja impedimento da circulação de pessoas e bens no território nacional, estas vias anunciadas são fulcrais, por isso não vamos permitir a instalação tanto destes postos de controle que se fazem referência à fiscalização.
Dina dá conta que só o Estado tem a prerrogativa de repor a ordem na via pública.
O Estado é que tem um mandato de efetuar o que a NAMO diz pretender fazer. Existem postos de controle oficiais reconhecidos e todos os agentes que estão naqueles postos de controle são agentes reconhecidos de Estado e têm um mandato para tal. Não se reconhece nenhum mandato de uma formação política não encontrando satisfação no fórum político, parta, portanto, para ameaças e intimidações, para situações criminosas. A acontecer é um crime, não queremos que isso aconteça. Desencorajamos a simples declaração dessa natureza e pior, portanto, esta pretensão. Portanto, desencorajamos que não materialize isto, porque nós não vamos permitir primeiro.
Em 2013, a RENAMO bloqueou a circulação rodoviária no troço Save Muxungwe, em Sofala, com frequentes ataques a viaturas civis e militares, obrigando a que a circulação se realizasse com proteção de colunas de viaturas através de escoltas militares. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Passagem a Cabo Verde. Os cabo-verdianos vão escolher um novo governo a 20 de março nas eleições legislativas que irão determinar o substituto do atual chefe do governo, José Maria Neves, depois de 3 mandatos. Em tempo de balanço, José Maria Neves destaca a infraestruturação do arquipélago, a sua graduação a país de rendimento médio e o aumento exponencial do turismo, mas lamenta não ter podido pôr em prática o 13º mês e continua a haver um elevado número de jovens no desemprego. Em entrevista exclusiva à Voz da América, José Maria Neves diz sair com o sentimento do dever cumprido e que o país está preparado para crescer e desenvolver-se ainda mais.
Os alicerces já estão lá. E então, neste momento, temos todas as condições para, com muito trabalho, conseguirmos garantir a aceleração do processo de transformação, a aceleração do ritmo de crescimento econômico, a geração de mais empregos e consequentemente, mais desenvolvimento. Eu penso que estamos em condições de, no horizonte de 2030, sermos um país moderno, um país desenvolvido, um país muito mais justo, inclusivo e com muito mais oportunidades para as pessoas.
Entendimento diferente tem o presidente do principal partido da oposição cabo-verdiana, o MPD, Ulisses Correia de Silva, candidato a primeiro-ministro. Ele aponta o dedo à estagnação da economia e à elevada taxa de desemprego, principalmente entre os jovens.
O país está em estagnação económica desde 2009. Quer dizer que a economia está a crescer a uma taxa média anual de 1,4%, o que é manifestamente insuficiente para um país como Cabo Verde, que precisa criar postos de trabalho, precisa reduzir a pobreza. A taxa de desemprego é elevadíssima, como o subemprego, 130 mil cabo-verdianos atingidos pelo desemprego e subemprego. Nós temos um nível de pobreza que está a expandir-se. Temos cerca de 135 mil cabo-verdianos a viverem com menos de 150 escudos por dia, o que depois tem consequências na vida prática das pessoas. Não têm dinheiro e não têm condições de satisfazer as suas necessidades básicas. Falta de crescimento económico, falta de criação de riqueza. As ilhas têm sido atingidas. Portanto, dentro deste quadro de estagnação económica, de desemprego e de pobreza, temos ilhas com muito mais dificuldades.
Palavras do principal do líder do principal partido da oposição de Cabo Verde, MPD, Ulisses Correia e Silva, que falou depois de José Maria Neves, o primeiro-ministro, ter também feito declarações à Voz da América acerca das eleições que vão ter lugar já no próximo dia 20 de março, amanhã, quarta-feira, na rubrica Agenda Africana, poderá ouvir as entrevistas alargadas das duas personalidades aqui na Voz da América. Passagem de seguida aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África, São Tomé e Príncipe, onde está instalada mais uma polémica no Parlamento. As bancadas parlamentares da oposição estão com efeito revoltadas com a decisão do Presidente da Assembleia Nacional, que mandatou a primeira comissão especializada à abertura de um processo de cessação de mandatos a 21 deputados da oposição. Óscar Medeiros com a notícia.
Numa nota de protesto público, as bancadas parlamentares do MLSTP-PSD, PCD e um deputado da UDD não poupam críticas ao presidente da Assembleia Nacional, José Diogo, que justificou a sua decisão pelo facto dos deputados dos referidos partidos não terem votado num ato eleitoral durante a sessão plenária do passado dia 29 de janeiro. De acordo com o despacho de José Diogo, os 21 deputados da oposição violaram o artigo 113 do Regimento da Assembleia Nacional, segundo o qual nenhum deputado pode deixar de votar, sem prejuízo do direito de abstenção, sob pena de lhe ser aplicado as sanções previstas no Estatuto dos Deputados. O processo de cassação dos mandatos dos 15 deputados do MLSTP-PSD, 5 do PCD e 1 da UDD deve ficar concluído no próximo dia 16 de fevereiro, segundo o despacho do Presidente da Assembleia Nacional. Enquanto isso, as bancadas parlamentares dos visados acusam o Presidente do Parlamento de falta de respeito aos partidos da oposição, promovendo a ditadura com base na maioria que o seu partido detém na Assembleia Nacional. As bancadas parlamentares da oposição consideram que, antes de abrir o processo de cassação de mandatos, o Presidente da Assembleia Nacional deveria recordar que, em caso de violação do processo de votação, deve o Presidente, nos termos do regimento, expulsar imediatamente o deputado faltoso da sala do Parlamento, e isto não aconteceu. Os subscritores da nota de protesto público argumentam que a ação de não votação do ato que consideraram ilegal foi dos grupos parlamentares e não de deputados isoladamente, pelo que a lei não confere ao Presidente da Assembleia Nacional poderes para expulsar grupos parlamentares. Perante a polémica instalada no Parlamento São Tomense, o recém-eleito Presidente do Partido da Convergência Democrática, Arlindo Carvalho, acredita que o Presidente da Assembleia Nacional irá voltar atrás na sua decisão.
A reação da oposição foi uma reação à prepotência, pelo fato de se ter lançado uma eleição com base em propostas que de alguma forma feriam a legalidade. Portanto, foi isto que aconteceu e espero que as pessoas mais esclarecidas entendam exatamente o que se passou.
Óscar Medeiros, de São Tomé e Príncipe, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. No Brasil, este carnaval, e apesar da ameaça do vírus Zika, cerca de 80% dos hotéis estão ocupados pelos foliões. A estimativa da Embratur, o Instituto Brasileiro do Turismo, é que neste carnaval os estrangeiros aumentem mesmo a presença no país, tal como refere de seguida o nosso correspondente Patrick Faz.
O alto risco de contrair hoje no Brasil alguma doença causada pelo mosquito Aedes aegypti, como a Zika e a dengue, não preocupa os turistas neste carnaval. As tradicionais capitais brasileiras da folia estão lotadas de turistas locais e estrangeiros. A procura tem sido grande, principalmente para as festas carnavalescas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará e Pernambuco. Cerca de 80% dos hotéis nas capitais desses cinco estados estão ocupados pelos foliões. A estimativa da Embratur, o Instituto Brasileiro de Turismo, é que neste carnaval os estrangeiros aumentem a presença no país. Para se ter uma ideia, em Fortaleza, capital do Ceará, quase 100% da rede hoteleira está ocupada. De cada 10 turistas, 4 são estrangeiros, a maioria de Portugal. Também no Nordeste brasileiro, em Recife, capital de Pernambuco, a procura maior é dos argentinos. 30% das reservas estão no balneário de Porto de Galinhas. Em entrevista ao programa radiofônico A Voz do Brasil, o presidente da Embratur, Vinícius Lumertz, explica os motivos da alta do turismo neste carnaval.
Porque o câmbio é favorável. Então, câmbio mais promoção, mais a tradição do carnaval dentro do verão brasileiro, é um conjunto de componentes que fazia muito tempo que não acontecia no Brasil. Né? Câmbio barato, viajantes externos vindo para o Brasil, do exterior para cá, brasileiros viajando internamente, e um verão forte, um verão robusto, com muita conectividade aérea, com mais voos para os países vizinhos, e reforçando a recuperação da Europa, os portugueses, espanhóis, italianos, vindo ao Nordeste, que também fazia tempo que não vinham. Então ficou mais barato e a economia nesse país melhorou.
No Rio de Janeiro, cidade sede das Olimpíadas, cerca de 1 milhão de turistas caem na folia. O tradicional desfile do Cordão da Bola Preta no fim de semana reuniu exatamente esse grande número de foliões, conforme a polícia. O empresário Cláudio Santos, presidente de uma rede hoteleira, afirma que o movimento está maior do que no ano passado.
Nós trabalhamos normalmente com cerca de 80% do mercado internacional, com um peso muito grande dos Estados Unidos e Europa. Neste carnaval, o peso dos clientes estrangeiros subiu um pouco. Nós vamos ter aqui no Hotel do Rio cerca de 93% de estrangeiros. E, portanto, o hotel está ainda mais internacional do que é hábito.
A brasileira Aline Cury mora há 10 anos nos Estados Unidos. Ela optou por retornar ao Brasil neste carnaval por causa das vantagens financeiras.
Ah, teve sim. Facilitou bastante a nossa vinda. Fica bem mais em conta, o preço fica bem melhor pelas passagens, pelo hotel. Estamos super animados.
A Prefeitura do Rio de Janeiro estima que os turistas brasileiros e estrangeiros devem gastar cerca de 3 bilhões de reais na cidade nos 5 dias de folia, movimentando mais de 50 setores da economia. Por causa dos Jogos Olímpicos, a capital fluminense dobrou a quantidade de leitos em hotéis devido aos incentivos financeiros. Repórter Patrick Vaz.
Aqui Washington, Voz da América. 500 mil de eleitores estão hoje a votar nas eleições primárias no estado americano de New Hampshire. É a segunda votação no longo processo das eleições presidenciais americanas. João Santa Rita, com mais pormenores.
A julgar pelas sondagens, a votação de hoje deverá dar vitória do lado republicano ao multimilionário Donald Trump. E no Partido Democrático a vitória deverá ser de Bernie Sanders. Os dois são, talvez paradoxalmente, considerados pelos analistas americanos como não tendo possibilidade de, no final de todo o processo, serem escolhidos pelos eleitores dos seus respectivos partidos. Mas ambos estão a desfrutar do grande descontentamento do eleitorado com a classe política do país, apesar de pertencerem a partidos diferentes e terem visões totalmente diferentes. Donald Trump, na sua campanha, não se cansa de repetir aquilo que muitos americanos acreditam ser a verdade sobre os seus políticos. Mentem tanto que é inacreditável. Temos que nos afastar destes políticos e temos que trazer de volta a sanidade ao nosso país. Eram palavras de Donald Trump. Já Bernie Sanders, por seu turno, repete assiduamente as acusações de que o processo político americano está dominado pelo que ele chama da classe de milionários e bilionários. Temos que ir para além daquilo que vimos à nossa frente. Não devemos aceitar esta realidade. Temos que entender que podemos ser muito melhores do que aquilo que estamos a fazer atualmente. Palavras de Bernie Sanders, do Partido Democrático. Mas se as sondagens indicam que Trump e Sanders serão os vencedores destas eleições primárias de hoje, e os analistas dizem que essas vitórias não terão um grande impacto a longo prazo, o que é que se pode tirar desta votação? Bem, há que começar por dizer que New Hampshire escolhe muito poucos delegados para as convenções dos dois partidos. Do lado republicano estão em jogo 23 delegados, do lado do Partido Democrático 32. Quem quer que seja escolhido vai precisar de mais de 1000 delegados. Portanto, o New Hampshire é uma gota no oceano. Mas um bom resultado é importante para mostrar viabilidade a longo prazo.
O João Santa Rita voltará daqui a pouco aqui na Voz da América com mais pormenores acerca destas eleições primárias em New Hampshire. A queda global do preço do petróleo está a abalar a economia de muitos países produtores. A Nigéria, maior produtor africano, não é exceção. E este ano económico poderá ser bastante difícil, tal como refere o Amâncio Miguel.
A economia da maior potência de África é afetada pelo preço do petróleo. A queda do preço do barril para 35 dólares preocupa os analistas. Bismarck Rewan é diretor executivo da Financial Derivatives Company, uma empresa que faz análise financeira.
Impact of the fall in oil price is, to put it mildly, catastrophic.
Ele diz que o impacto da queda do preço do petróleo é, de uma forma suave, catastrófica, na medida em que estavam todos mal preparados para lidar com a situação. A Nigéria produz mais de 2 milhões de barris por dia, tornando-se no maior produtor africano. Cerca de 70% das receitas do governo vêm da venda do petróleo. No pacote de exportações do país, o petróleo faz 69%. Essa dependência coloca a Nigéria numa posição vulnerável em caso de flutuação de preços, tal como afirma Dolapo One, chefe de pesquisa da energia do Ecobank. Tal como realça ONU, o petróleo é a principal fonte de receitas do governo que sustenta a economia. O presidente Muhammadu Buhari foi eleito em 2015 após uma campanha de promessa de criar emprego e baixar a corrupção. Recentemente fez a proposta de um orçamento com um acréscimo de 25% em relação ao ano passado e uma lista de investimento em infraestruturas. Mas Rewan diz que o preço do petróleo poderá fazer o governo travar alguns dos projetos prometidos.
If the promises are waiting while the government is spending money on luxuries and ostentation, then there'll be a crisis.
E diz ainda Rewan, se o governo gastar dinheiro em luxo e ostentação, haverá uma crise. Mas se for pela austeridade, alguns dos projetos serão adiados até a altura em que a economia melhorar. A queda do preço do petróleo poderá frustrar a agenda de Muhammadu Buhari, mas ONI acha que é também uma oportunidade para fazer grandes mudanças na indústria do petróleo. Tais mudanças incluem o fim do esquema de subsídios, que é criticado por ser dispendioso e corrupto, assim como reformar a Empresa Nacional de Petróleos.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a emitir a partir de Washington. O Zimbábue apelou ao financiamento doméstico e internacional para assistência a mais de um quarto da população que enfrenta uma vaga de fome. As Nações Unidas sustentam que o governo de Robert Mugabe deve investir em sistemas de irrigação para evitar a escassez crónica de alimentos. Paulo Oliveira.
Quase 2 milhões e meio da população do Zimbábue enfrenta a fome, atribuindo a situação ao fenómeno meteorológico El Niño, que causou a seca no sul do continente africano. O ministro de Trabalho Público, Xavier Kusukwere, refere que o governo procede à avaliação da situação. Estamos ainda a fazer a avaliação dos custos dos alimentos necessários e esperamos poder indicar que em 2016 acreditamos que quase 2 milhões e 400 mil pessoas necessitam de assistência. David Firi, o governador do PAM na zona sul de África, sustenta esperar que as autoridades zimbabuanas vão rever os números na medida em que piorar o efeito do El Niño. Segundo ele, os governos da região devem encorajar a agricultura de conservação para que as populações sejam menos vulneráveis às mudanças climáticas.
In addition to that, we need very much to increase area under irrigated production.
Necessitamos de aumentar a área de irrigação, diz Firi. O Zimbábue é na região do sul da África, o país com maior número de pontes de água, barragens e rios, por isso existe água no Zimbábue, mais do que em qualquer outra nação da região, que pode ser usada para a irrigação. O Zimbábue, outrora o celeiro da região do sul da África, tem sido desde o início dos anos de 2000 um importador de alimentos. O presidente Mugabe atribuiu o facto às secas na região, mas as críticas do dirigente do Zimbábue sustentam que a controversa reforma agrária que forçou a saída dos agricultores brancos de suas terras é a causa da fome.
E tempo agora, como habitualmente, para a página desportiva com o João Santarrita.
Na página desportiva, vamos começar por falar dos Jogos Olímpicos deste ano no Rio de Janeiro. O Quénia diz que poderá renunciar à competição se a epidemia do vírus Zika se agravar. Quem o disse foi o presidente do Comitê Olímpico do Quénia, Kipchoge Keino. Keino disse que não pode pôr em risco a saúde dos jovens quenianos, mas acrescentou que é sua intenção aguardar até o último minuto antes de uma decisão final. O Brasil, recorde-se, é atualmente o país mais atingido no mundo pela epidemia de Zika, segue-se a Colômbia. Mas Jogos Olímpicos sem atletas quenianos? Não dá para acreditar. Vamos agora para o futebol português, onde ontem o Sporting empatou em casa com o Rio Ave a 0 bolas. O treinador do Sporting é o inimitável Jorge Jesus.
A equipa do Sporting fez um bom jogo. Claro que não fez um bom jogo nos 96 minutos. Houve momentos, principalmente os primeiros 15, 20 minutos da primeira parte, a equipa aí não esteve tão bem. Foi uma equipa que teve um bocadinho insegura na sua fase de preparação do jogo. Perdemos em casa 2 pontos, mas continuamos execo no primeiro lugar. Ganhámos 1 ponto ao rival, perdemos 2 para o outro rival, e isto vai ser luta constante. Sai triste porque... Não sai triste, não estou nada triste, não estou satisfeito de não ter ganho, mas estou cada vez mais convencido que esta equipa tem uma alma, tem qualidade, tem força, tem tudo para continuar na frente. Estão os 3 envolvidos, os 2 melhores que a equipa do Porto, como é óbvio, têm 6 pontos de avanço, mas tudo está em aberto para as 3 equipas. Isto vai-se perder muitos pontos, e aquela que tiver mais capacidade para continuar na frente é aquela, como é normal, vai sair vencedora.
JJ Jorge Jesus, treinador do Sporting. Pois o que é que este empate significa? Pois significa que Benfica e Sporting estão no topo com 52 pontos. O Porto tem 46 e este fim de semana temos Porto-Benfica. E o Rio Ave? Oh, o Rio Ave está em 7º com 29 pontos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado esta semana, aqui na Voz da América, no Angola Fala Só, vai ser o padre católico Pio Akusanga, presidente da Associação Construindo Comunidades. Portanto, amigo ouvinte, não falte a este encontro na próxima sexta-feira no Angola Fala Só. Tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos por alguns dos jornais americanos desta terça-feira, dia 9 de fevereiro. O Washington Post, publicado aqui na capital, afirma que o vírus Zika está a provocar um debate sobre o aborto na América Latina. Quanto ao New York Times, dá destaque às eleições primárias de New Hampshire aqui nos Estados Unidos, com o título Eleitores ouvem apelos finais dos candidatos. quanto ao Wall Street Journal, diz que a luta pelo segundo lugar intensifica-se nestas primárias de New Hampshire. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. Estúdios em Washington, a Voz da América a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora céu nublado, neve e chove, e a temperatura é de 3 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Suleiman Tarawali. Principais títulos do dia. Em curso de primárias no estado de New Hampshire, a ONU adverte para a possibilidade de 300 mil pessoas na Síria ficarem sem ajuda humanitária. Choque frontal de comboios na Alemanha provoca morte a 9 pessoas. 9 de fevereiro de 2016, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. A polícia moçambicana afirmou que não vai permitir a instalação de postos de controle ao longo da estrada nacional que liga o sul, centro e norte do país, anunciados pela RELAMO, isto como forma de controlar os raptos dos seus membros. Alfredo Júnior.
O clima de tensão político-militar tende a recrudescer na região centro e norte de Moçambique, onde tem-se relatado confrontos entre as forças de defesa e segurança do país e os homens armados da RENAMO. Face ao desaparecimento de seus membros, antigos generais da Perdiz anunciaram que irão instalar postos de controlo ao longo da estrada nacional que liga o sul ao centro e norte do país, disse Horácio Calavete, chefe da mobilização da RENAMO em Sofala.
Primeiro, é de colocar os controles em toda a estrada, no cruzamento entre Inxope, a Rio Save e Inxope, a Caia, a Rio Zambese, de Inxope ao Rio Zambese de Tete. Que esses controles vão servir para fiscalizar ou controlar os carros que saem do sul para o centro, do centro para o sul, do norte para o sul, e sucessivamente. Mas serão carros que são suspeitas, porque as pessoas que passam a vida a raptar as pessoas, andam de carro, não andam a pé, então será necessário fazer este controle.
Reagindo a este anúncio, a Polícia da República de Moçambique diz que não irá permitir a instalação de postos de controle ao longo da Estrada Nacional, segundo disse o porta-voz do Comando-Geral, Inácio Dina.
E tendo em conta que o mandato da Polícia, o mandato das Forças de Defesa e Segurança é evitar que haja alteração da ordem pública, haja impedimento da circulação de pessoas e bens no território nacional, estas vias anunciadas são fulcrais, por isso não vamos permitir a instalação tanto destes postos de controle que se fazem referência à fiscalização.
Dina dá conta que só o Estado tem a prerrogativa de repor a ordem na via pública.
O Estado é que tem o mandato de efetuar o que a RENAMO diz pretender fazer. Existem postos de controle oficiais, reconhecidos, e todos os agentes que estão naqueles postos de controle são agentes reconhecidos de Estado e têm o mandato para tal. Não se reconhece nenhum mandato
de uma formação política, não encontrando satisfação no fórum político, parta, portanto, para ameaças e intimidações, para situações criminosas. A acontecer é um crime, não queremos que isso aconteça. Desencorajamos a simples declaração dessa natureza e pior, portanto, esta pretensão. Portanto, desencorajamos que não materialize isto, porque nós não vamos permitir primeiro.
Em 2013, a Renamo bloqueou a circulação rodoviária no troço Save Muxungue, em Sofala, com frequentes ataques a viaturas civis e militares, obrigando a que a circulação se realizasse com proteção de colunas de viaturas através de escoltas militares. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O Presidente da República, Filipe Nyusi, afirmou que nada é impossível quando se trata de garantir a paz e a estabilidade em Moçambique e, por isso, continua aberto e disponível para dialogar com a liderança da Renamo com vista ao estabelecimento de uma paz efetiva no país. A posição de Nyusi, assumida diante dos membros do Conselho de Ministros, que foram felicitá-lo por ocasião do seu 57º aniversário natalício, que hoje se assinala. Contudo, vincou que no diálogo com o líder da Renamo haverá sempre a necessidade de se observar todos os preceitos legais como forma de tornar as decisões executivas. Nyusi aproveitou ainda a oportunidade para anunciar que continua a aguardar pela resposta do ministro britânico do Departamento para o Desenvolvimento Internacional, Nick Earth, que prometeu ontem, segunda-feira, manter o encontro com o líder da Renamo, Afonso de Lacama, para convencê-lo a reunir-se com o Presidente da República para debater a paz, efetiva em Moçambique. A queda global do preço do petróleo abala a economia de muitos países produtores chamado ouro negro. A Nigéria, o maior produtor da África, não é a exceção. O ano económico poderá ser difícil, como refere o Amâncio Miguel.
A economia da maior potência de África é afetada pelo preço do petróleo. A queda do preço do barril para 35 dólares preocupa os analistas. Bismarck Rewane é diretor executivo da Financial Derivatives Company, uma empresa que faz análise financeira.
O impacto do preço do petróleo é, para dizer mildly, catastrófico.
Ele diz que o impacto da queda do preço do petróleo é, de uma forma suave, catastrófica, na medida em que estavam todos mal preparados para lidar com a situação. A Nigéria produz mais de 2 milhões de barris por dia, tornando-se no maior produtor africano. Cerca de 70% das receitas do governo vem da venda do petróleo. No pacote de exportações do país, o petróleo faz 69%. Essa dependência coloca a Nigéria numa posição vulnerável em caso de flutuação de preços, tal como afirma Dolapo One, chefe de pesquisa da energia do Ecobank. Tal como realça One, o petróleo é a principal fonte de receitas do governo que sustenta a economia. O presidente Muhammadu Buhari foi eleito em 2015 após uma campanha de promessa de criar emprego e baixar a corrupção. Recentemente fez a proposta de um orçamento com um acréscimo de 25% em relação ao ano passado e uma lista de investimento em infraestruturas. Mas Rewane diz que o preço do petróleo poderá fazer o governo travar alguns dos projetos prometidos.
If the promises are waiting while the government is spending money on luxuries and ostentation, then there'll be a crisis.
E diz ainda Rewane, se o governo gastar dinheiro em luxo e ostentação, haverá uma crise. Mas se for pela austeridade, alguns dos projetos serão adiados até a altura em que a economia melhorar. A queda do preço do petróleo poderá frustrar a agenda de Muhammadu Buhari, mas ONI acha que é também uma oportunidade para fazer grandes mudanças na indústria do petróleo. Tais mudanças incluem o fim do esquema de subsídios, que é criticado por ser dispendioso e corrupto, assim como reformar a Empresa Nacional de Petróleos.
Economia hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
Nas notícias da economia, a inflação em Moçambique aumentou 2,4% em janeiro, abaixo dos 4,6% do mês anterior, mas manteve uma tendência de subida que ameaça a meta prevista pelo governo de 5,6% em 2016. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor do Instituto Nacional de Estatística, que mede as transações de bens essenciais nas três principais cidades moçambicanas, Maputo, Beira e Nampula, a inflação acumulada nos últimos 12 meses foi de 11,25%, acima dos 10,55% verificados ao longo de 2015. Em Angola, a província da Huila vai ter mais três hotéis de 4 e 3 estrelas a partir deste ano. Os hotéis Rodineia, Godoane e Mucanca estão em construção desde 2007 e vão finalmente ser inaugurados. Segundo o governo, vão empregar cerca de 300 trabalhadores. Em Cabo Verde foi lançada ontem na capital do país a primeira pedra do maior investimento externo no arquipélago. É o projeto turístico Ilhéu de Santa Maria, do empresário chinês David Chou, que está avaliado em 270 milhões de dólares e contempla infraestruturas e equipamentos de acesso, circulação, alojamento e funcionalidade do resort destinado ao turismo de luxo e casino. A expectativa é que venha a gerar 2.100 postos de trabalho diretos e receber diariamente 12 mil pessoas nos setores de comércio, lazer, desporto e cultura. As principais bolsas europeias iniciaram hoje em baixa, depois das dúvidas face à economia mundial e à evolução do preço do petróleo terem provocado ontem uma nova segunda-feira desastrosa nos mercados. As bolsas de Londres, Paris, Frankfurt e Milão estavam em baixa, bem como a de Madrid, que estava, no entanto, a recuar 0,51%. Em Nova Iorque, Wall Street terminou também em baixa ontem e assim começou nesta terça-feira. E na manhã de hoje, quanto às cotações de câmbio, uma libra valia 1 dólar e 44 centavos, um euro custava 1 dólar e 13 centavos e um dólar americano era comprado por 18,2 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será o Pio Akosanga, sacerdote católico e presidente da Associação Construindo Comunidades. Meio milhão de eleitores estão a votar em eleições primárias no estado de New Hampshire. É a segunda votação ao longo do processo das eleições presidenciais americanas. O João Santa Rita fala do significado da votação.
A julgar pelas sondagens, a votação de hoje deverá dar vitória do lado republicano ao multimilionário Donald Trump. E no Partido Democrático a vitória deverá ser de Bernie Sanders. Os dois são, talvez paradoxalmente, considerados pelos analistas americanos como não tendo possibilidade de, no final de todo o processo, serem escolhidos pelos eleitores dos seus respectivos partidos. Mas ambos estão a desfrutar do grande descontentamento do eleitorado com a classe política do país, apesar de pertencerem a partidos diferentes e terem visões totalmente diferentes. Donald Trump, na sua campanha, não se cansa de repetir aquilo que muitos americanos acreditam ser a verdade sobre os seus políticos.
And they lie, and they lie so much. It's just incredible. We have to get away from these politicians and we
mentem, mentem tanto que é inacreditável. Temos que nos afastar destes políticos e temos que trazer de volta a sanidade ao nosso país. Eram palavras de Donald Trump. Já Bernie Sanders, por seu turno, repete assiduamente as acusações de que o processo político americano está dominado pelo que ele chama da classe de milionários e bilionários. Temos que ir para além daquilo que vimos à nossa frente. Não devemos aceitar esta realidade. Temos que entender que podemos ser muito melhores do que aquilo que estamos a fazer atualmente. Palavras de Bernie Sanders, do Partido Democrático. Mas se as sondagens indicam que Trump e Sanders serão os vencedores destas eleições primárias de hoje. E os analistas dizem que essas vitórias não terão um grande impacto a longo prazo. O que é que se pode tirar desta votação? Bem, há que começar por dizer que New Hampshire escolhe muito poucos delegados para as convenções dos dois partidos. Do lado republicano estão em jogo 23 delegados, do lado do Partido Democrático 32. Quem quer que seja escolhido vai precisar de mais de 1000 delegados. Portanto, New Hampshire é uma gota no oceano. Mas um bom resultado é importante para mostrar viabilidade a longo prazo. No caso dos democratas, se Sanders vencer, como se espera, os analistas estarão virados para a margem da vitória. Sanders é senador do vizinho estado de Vermont e é popular em New Hampshire. Mas para os analistas locais, é a margem da sua vitória que vai demonstrar se ele pode ou não ser uma ameaça séria a Hillary Clinton. Já no caso dos republicanos, onde ainda há vários candidatos, a votação de hoje poderá servir para eliminar alguns deles. Para Jeb Bush e Chris Christie, esta votação é tida como vital. Marco Rubio, que alcançou um surpreendente terceiro lugar com excelente percentagem de votos, quer sem dúvida estabelecer-se como contrapeso republicano a Donald Trump. Apesar do último debate ter mostrado insegurança face a constantes ataques de outros candidatos. Rubio, um dos candidatos mais jovens, faz uso dessa juventude como candidato do futuro.
I believe with all my heart that if we do what needs to be done, that the 21st century can be the greatest era in our history.
Eu acredito do fundo do meu coração que se fizermos tudo o que precisa de ser feito, o século XXI será a maior era da nossa história. Mas isso, disse ele, começa em 2016, começa amanhã e espero ter o vosso apoio. O vencedor das primárias do Iowa, Ted Cruz, não tem estado muito focado em New Hampshire, onde o eleitorado, mesmo republicano, tende a ser mais moderado do que ele. Qualquer que seja o resultado, Cruz continuará, no entanto, a ser um dos principais candidatos republicanos. Mas o eleitorado de New Hampshire poderá favorecer um candidato de que pouco se fala, o governador do Ohio, John Kasich, que em muitas sondagens aparece em segundo lugar, atrás de Trump. Temos um grande exército em New Hampshire, disse Kasich. Vão bater em todas as portas, quer chova, quer caia neve. Estamos em marcha e vamos ter uma grande terça-feira. Palavras de John Kasich. Uma coisa é certa, quaisquer que sejam os resultados de hoje, nada está decidido.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Este é um espaço em que falamos de saúde, temas da saúde. E hoje vamos falar do fundo extraordinário pedido pelo presidente Obama ao Congresso americano para combater o vírus Zika. E vamos também falar de cancro e da Organização Mundial de Saúde. Convosco está Ana Guedes. A administração Obama decidiu pedir ao Congresso americano um fundo de emergência de 1,8 milhões de dólares para combater o vírus Zika, doença que Obama diz é causa para preocupação, mas não para pânico. O fundo destinar-se-á a atividades de investigação, por exemplo, que nos dê uma vacina, e a planeamento da resposta a dar quer interna, quer externamente. O anúncio foi feito depois da entrevista que Obama deu à televisão CBS, em que o presidente americano diz: a boa notícia é que o Zika não é como o Ebola. Não se morre de Zika. Muitas pessoas são infectadas e nem sabem que o estão. O risco, notou ele, parece ser maior para as mulheres grávidas ou as mulheres que tencionam engravidar. A parte deste fundo será aplicada na educação dos trabalhadores de saúde, mulheres grávidas e seus parceiros, para alargar a capacidade de diagnóstico e reforçar a capacidade dos países mais afligidos pelo vírus Zika para combater o mosquito e a transmissão da doença. Recordamos que não se sabe bem o relacionamento entre a Zika e o risco dos bebés nascerem com malformações congénitas ou problemas neurológicos, caso as mães tenham sido infectadas com este vírus. Um desses casos que se fala muito é microcefalia. A Subcomissão para a Saúde Global do Senado americano, que trabalha dependente da Comissão das Relações Externas, reúne-se quarta-feira para ouvir testemunhos e discutir uma posição relativa ao pedido de Barack Obama. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, calcula que o número de novos casos de cancro deve subir cerca de 70% nas próximas duas décadas. Mas o que é o cancro? O cancro é quando as células se começam a reproduzir e a dividir sem respeitar os limites normais daquilo que nós precisamos em termos de células e em excesso invadem e destroem tecidos adjacentes. Mas nem todos os cancros matam, pois há cancros benignos e há os cancros malignos. São estes últimos que preocupam porque podem matar. Segundo a agência da ONU, a doença é uma das principais causas de morte em todo o mundo, com cerca de 8,2 milhões de óbitos só em 2012. Os cancros mais comuns em termos de mortalidade são do pulmão, fígado, estômago, colorretal, mama e esófago. Em África, entre os homens, a regra geral, as taxas mais elevadas são de cancro do fígado, a que segue o estômago, o cancro da bexiga, da próstata, pulmão e garganta. Em mulheres em África, os tipos mais comuns são da mama, a colo do útero, sem esquecer o pulmão e o estômago. Segundo a doutora Matsedisu Moeti, a diretora regional da OMS para a África, em 2008 ocorreram cerca de 715 mil novos casos de cancro e 542 mil óbitos decorrentes da doença, isto só no continente africano. Estes números, notou ela, deverão duplicar nos próximos 20 anos devido ao envelhecimento e ao crescimento da população. Devido também aos estilos de vida pouco saudáveis, tais como a alimentação desequilibrada, a falta de exercício físico, o tabagismo, o consumo nocivo do álcool e algumas infecções crónicas aliadas ao stress que contribuem para aumentar as probabilidades de se desenvolver cancro. Portanto, cerca de um terço das mortes causadas pelo cancro são relacionadas aos 5 principais riscos comportamentais e alimentares. De recordar, obesidade, a baixa ingestão de frutas e legumes, a falta de atividade física, tabagismo e consumo de álcool. Infecções virais como o HPV e as hepatites B e C são também responsáveis por até 20% das mortes por cancro em países de baixa e média rendas. O lema do Dia Mundial da Luta contra o Cancro deste ano foi "Nós podemos, eu posso", com que se quis promover, ou se quer promover, a sensibilização e aumentar os esforços na luta contra os vários tipos de cancro. E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir por hoje, com votos de uma boa semana de saúde. Ana Guedes volta para a semana.
Obrigado, Ana Guedes. E agora vamos ficar com a música Rainy Night in Georgia, ou seja, Noite Chuvosa na Geórgia. David Cole. Raining all over the world.
E com Rainy Night in Georgia de David Cole, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 9 de fevereiro de 2016. Donald Trump e o senador Bernie Sanders deverão ganhar a votação de hoje no estado norte-americano de New Hampshire no âmbito do processo de escolha de candidatos à presidência dos Estados Unidos, isto segundo uma sondagem divulgada pela CNN. Também o senador Ted Cruz aparece no terceiro lugar com 14% e na quarta e quinta posição se encontra o governador do Ohio, John Kasich, com 10% e o antigo governador da Flórida, Jeb Bush, com 7%. Do lado do Partido Democrata, o senador Bernie Sanders obtém na mesma sondagem 61% dos votos, enquanto que a antiga secretária de Estado Hillary Clinton não recolhe 25%. A sondagem divulgada pela cadeia de televisão CNN foi feita pela Universidade de New Hampshire, com base em entrevistas telefónicas realizadas entre os dias 4 e 8 de fevereiro. As Nações Unidas advertiram que, se as forças pró-governamentais na Síria conseguirem cercar a cidade estratégica de Alepo, 300 mil pessoas poderão perder a ajuda humanitária. Segundo uma avaliação das Nações Unidas, a ofensiva em Alepo cortou as linhas de abastecimento dos rebeldes junto à fronteira com a Turquia. Mais avanços na zona poderão provocar a fuga de 100 a 150 mil civis daquela cidade. O PAM anunciou que está a distribuir comida a 21 mil pessoas que fugiram de Alepo para Azaz e descreveu a situação naquela cidade como volátil. As forças pró-governamentais procuram chegar a Alepo no combate aos rebeldes, que há 5 anos confrontam o regime do presidente Bashar al-Assad. Um choque frontal entre os dois comboios esta manhã na Alemanha provocou a morte de 9 pessoas e mais de 100 de feridos, sendo que desse total mais de 50 estão em estado grave. Várias equipas de resgate, com ambulâncias e helicópteros, deslocaram-se para o local para socorrer os feridos e transportar os casos mais graves para o hospital. O choque frontal entre os dois comboios fez com que ambos se descarrilassem. As causas do acidente ainda não são conhecidas. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Nos últimos meses, a estratégia para derrotar a ISIL começou a dar resultados. Parte da estratégia inclui a instalação de forças especiais dos Estados Unidos, alargar o treino a grupos que combatem a ISIL, adquirindo melhor informação e melhorando o ataque aos objetivos. É correto dizer, afirmou o secretário de Estado John Kerry, que a nossa persistência, a nossa unidade, o compromisso concertado de diferentes países, tudo está a fazer diferença. Os recentes êxitos incluem o recapturar de Ramadi, Bahi e Sinjar pelas forças iraquianas. Na Síria, as forças democratas recuperaram milhares de quilómetros de território a ISIL e cortaram as rotas de abastecimento. A cidade iraquiana de Tikrit foi libertada, onde mais de 90% pode regressar e começar a reconstruir as casas e as suas vidas. Cerca de 10 mil ataques aéreos da coligação permitiram estas vitórias. Estes ataques atingem armas pesadas da ISIL, campos de treino, campos de petróleo, rotas de abastecimento, armazenamento e infraestruturas. Para além disso, mais de 90% dos dirigentes de nível médio ou elevado da ISIL foram mortos desde maio passado. Estes esforços estão a prejudicar as finanças da ISIL, como comprovam as informações de que a ISIL reduziu em 50% o pagamento aos seus guerrilheiros. Em última instância, referiu o secretário Kerry, a guerra contra a ISIL será vencida através dos nossos parceiros no terreno. Os membros da coligação treinaram quase 20 mil iraquianos e soldados do Peshmerga, bem como mais de 1 milhão de agentes da polícia iraquiana. O desafio agora é avançar sem hesitação com esta estratégia, não permitindo a ISIL santuários onde possa esconder-se. Os membros da coligação necessitam igualmente fornecer fundos suficientes para estabilizar os recentes territórios recuperados. Para além do apoio financeiro, o governo do Iraque necessita de assistência para a remoção de milhares de engenhos explosivos deixados pelos terroristas. E na Síria, as iniciativas diplomáticas para encontrar uma solução política para a crise devem produzir resultado. Ao mesmo tempo, a comunidade internacional deve dar resposta às necessidades humanitárias das populações da Síria e do Iraque. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 9 de fevereiro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.